Agora. Palavra Viva. Palavra Viva. Apresentação, professor Carlos Martendal.
Saudação cordial e fraterna, você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro AM de Florianópolis, Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Rádio Divino Oleiro FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão, Rádio Arauto de Rancho Queimado e Web Rádio Ilha da Magia da capital. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Estamos no meio de uma pandemia e o coronavírus tem ceifado a vida de muitos. Quero dedicar este programa àqueles que a doença vitimou e àqueles que choram a perda de seus entes queridos, de maneira especial lembrando o querido amigo Ari Gonçalves Vieira Rodrigues, da Marlene, companheiro de longa caminhada de 50 anos na equipe Nossa Senhora Auxiliadora. Lembro, igualmente, a querida Salete Becker, do Heriberto, equipistas da equipe Nossa Senhora do Amor, o José Roberto, filho da Dalva e do Sebastião Moura, e a Liede, filha da Maria Liliane e do Edemar Antonini, também esses dois casais com sólidas raízes nas equipes e queridos amigos. Se a dor os abate e a todos nós, a esperança na vida eterna deve animar-nos. Há 23 anos, quando minha querida esposa Cida partiu para a casa do pai, o saudoso e caro amigo Padre João Cardoso, com gentil dedicatória, trouxe-me pequeno e significativo cartão com mensagem cuja autoria desconheço e que neste momento desejo transmitir aos que ficaram chorando neste vale de lágrimas. O título do texto é Pense em Mim e vem assim redigido. Se você me ama, não chore. Se você conhecesse o mistério insondável do céu onde me encontro, se você pudesse sentir o que eu sinto e vejo nesses horizontes sem fim e nesta luz que tudo alcança e penetra, você não choraria por mim. Estou agora absorvido pelo encanto de Deus, pelas suas expressões de infinita beleza. Em confronto com esta nova vida, as coisas do tempo passado são pequenas e insignificantes. Conservo ainda todo o meu afeto por vocês e uma ternura que jamais lhes pude revelar. Amamo-nos ternamente em vida, mas tudo era então muito fugaz e limitado. Vivo na serena expectativa de sua chegada um dia entre nós. Pense em mim assim. Nas suas lutas, pense nesta maravilhosa morada onde não existe a morte e onde juntos vivemos no enlevo mais puro e mais intenso. Se você verdadeiramente me ama, não chore mais por mim. Eu estou em paz. Que mensagem consoladora, não é mesmo? O padre Michel Coaste tem vários livros publicados em português, entre os quais Deus Espera por Mim. A meditação que agora vamos conhecer foi me enviada em agosto de 2017 pelos queridos amigos Maria Emília e Vencel de Souza, das equipes de Nossa Senhora. E o Vencel, caro amigo, nesta data também perdeu seu irmão José. Quanta dor! Mas escutemos com o coração. O céu não é um lugar, mas um estado. Estar no céu é amar no ritmo da Santíssima Trindade. Sobre a terra, o amor que existe entre dois seres não pode ser visto, só pode ser vivido. Esse amor destila a alegria. Nós não vemos a alegria, mas ela habita em nós. No céu não faremos amor, seremos amor. Não faremos nossa felicidade, seremos bem-aventurados. Choramos a morte de um ente querido, e isso não é vergonhoso. Jesus chorou por seu amigo Lázaro. Entretanto, é preciso ser lúcido. Não choramos por nossos mortos, mas por nós mesmos. Choramos por não mais poder vê-los, tocá-los, abraçá-los. Choramos sua ausência. No entanto, eles estão presentes, mas por outra presença. A presença física não representa a presença total entre as pessoas. Pode até mesmo esconder uma profunda ausência. Os casais que se tocam, se abraçam, se beijam, estão longe um do outro se o amor entre eles definha. E estão totalmente ausentes quando o amor entre eles está morto. Mas ao contrário, se o amor está vivo, eles não se importam com qualquer separação. Quando a mãe diz ao filho que se afasta, vai, eu estarei perto de ti, não está mentindo. Estará perto dele, efetivamente. Não com uma presença física, mas com uma presença de amor. E essa presença é medida pela intensidade do próprio amor. Assim disse Jesus antes de nos deixar: estarei convosco até o fim dos tempos. Nós não o vemos, mas ele está aqui. E como seu amor é infinito, sua presença é também infinita. Não existem mortos. Nossos mortos estão vivos. Eles estão verdadeiramente presentes em nós e nós estamos presentes neles com uma presença de amor. Estamos a cada dia mais próximos entre nós, pois o amor deles é purificado e transfigurado pouco a pouco no amor de Jesus. Jesus, o Cristo, nos carrega a todos dentro de si. Ele veio reunir os filhos dispersos de Deus. Somos os membros de seu grande corpo místico. Quanto mais unidos a ele estamos, mais estamos unidos entre nós. Todos, nós peregrinos da terra e os que ultrapassaram os limites do mundo e do tempo. Somos um imenso povo de vivos. Esses dois textos, do saudoso amigo Padre Cardoso e do Padre Michel Coaste, reacendem em nós a esperança, fortificam nossa fé, como que nos fazem ver o céu com seus novos habitantes. Ajudam-nos a viver com alegria cristã a comunhão dos santos. louvado seja Deus pela vida e pela morte. Em 27 de abril de 2018, na homilia da Santa Missa que celebrou na Capela Santa Marta, no Vaticano, o Papa Francisco disse em certo momento: "O que é o céu? Eis que não sabemos bem como dizer o que é o céu. Talvez muitas vezes pensemos num céu abstrato, num céu distante, num céu que, sim, onde se está bem." E prosseguiu: "O céu é o encontro com Jesus e nós preparamos esse encontro com os outros encontros que fazemos no caminho da vida com o Senhor. O encontro definitivo, pleno, que nos fará gozar toda a vida, será sempre com Jesus. Um encontro pessoal. Porque Jesus, Deus e homem, Jesus em corpo e alma, nos espera." Sua Santidade, o Papa Francisco, sugeriu que reflitamos sobre este pensamento: "Eu estou a caminho na vida para encontrar Jesus." Um pensamento tão simples, com uma consciência. Jesus não está sentado ali à nossa espera, à minha espera, não. Ele mesmo, no Evangelho, Evangelho de São João, capítulo 14, versículos do 1 ao 6, nos disse o que faz: "Crede também em mim. Vou preparar-vos um lugar, virei outra vez e vos trarei para mim mesmo." Jesus nos prepara um lugar. Jesus trabalha neste momento e sempre para nós. E o trabalho de Jesus é a intercessão, a oração de intercessão. Assim, o seu sacerdócio, que se consumou na paixão, continua no céu com a intercessão. Jesus reza por mim, reza por cada um de nós. Ele é fiel e reza por mim e por ti neste momento. Que o Senhor nos conceda esta graça de olhar para o alto e pensar: "O Senhor Jesus está rezando por mim agora e sempre." Pois é, Jesus esperou nossos entes queridos. Eles já viram sua face e agora vivem com ele. Que alegria! Vivem com o Senhor pelos tempos infinitos, como afirma o salmista. Nós, ainda aqui na terra, diremos sempre com Jó, o homem do sofrimento, mas também da esperança: "Eu sei que meu Redentor está vivo. Eu mesmo o verei, meus olhos o contemplarão e não a um estranho." Tão bonito isto. Está lá no livro de Jó, capítulo 19, versículos 25 e 27. Bom, ao Senhor nós veremos, que tenhamos esta graça, a graça das graças, e com ele passaremos longos, muitos dias. Uma semana atrás, perguntei a um querido casal amigo, a Juliana e o Luiz Afonso Ataíde, bons equipistas, quem eles gostariam de conhecer quando chegassem ao céu. Que perguntas fariam, por exemplo, nas longas conversas que poderemos ter, a Abraão, a Moisés, a Sara e Tobias, ao seu anjo da guarda, a Nossa Senhora, a São José? Teriam, talvez, alguma expectativa especial, por exemplo, conhecer Santa Teresinha do Menino Jesus e seus pais, igualmente santos? Perguntar também a São Dimas, o bom ladrão, como foi aquele momento de graça que ele viveu na cruz ao lado de Jesus? Encontrar-se com São Pedro e conversar com ele longamente? Tanta coisa. Coisa na vida dele nos interessa. Eu tive a graça de cumprimentar o Papa São João Paulo II duas vezes, uma no Vaticano e outra aqui em Florianópolis. Gostaria de saber tanta coisa. Aqui as conversas foram muito rápidas. Mas lá no céu, temos a eternidade toda. E de São Pio de Pietrelcina, suas lutas com o diabo, de quem apanhou bastante, seus estigmas, a perseguição que sofreu até de parte da igreja, a construção daquele enorme hospital em San Giovanni Rotondo, que hoje é um dos hospitais mais importantes da Itália e que está na linha de frente pela emergência do coronavírus. Quanta coisa falar com ele. Em 1818, ao chegar perto da cidadezinha de Ars, na França, onde se tornaria cura, pároco, São João Maria Vianney encontrou um menino, Antônio Givre, a quem pediu que lhe indicasse o caminho para Ars. O menino ofereceu-lhe prontamente a resposta. Então o santo cura d'Ars disse-lhe: Você me mostrou o caminho para Ars, eu lhe mostrarei o caminho para o céu. Estão aí mais duas figuras com quem quero passar muito tempo conversando. O santo cura d'Ars, que também apanhou e bastante do demônio e converteu uma cidade inteira, e o santo menino Antoine. Que felicidade não vivem juntos dois velhos conhecidos, não é mesmo? Na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 14, São Paulo recorda que não temos aqui cidade permanente, mas estamos à procura da que está por vir. Sim, estamos à procura do céu. E o Senhor também está à nossa procura, cada dia de novo. Mais uma vez, o apóstolo Paulo vem ajudar-nos, na mesma carta aos Hebreus, capítulo 4, versículos 15 e 16, afirmando: De fato, não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo à nossa semelhança, menos no pecado. Aproximemo-nos, então, seguros e confiantes do trono da graça para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça do auxílio no momento oportuno. Aos que sofrem a dor de não ter podido se despedir de seu ente querido por causa da impossibilidade de se aproximar em razão do vírus. Sim, isso dói, fere o coração, machuca. Mas tenham um consolo. No seu lugar, filho ou filha, para se despedir de seu pai, de sua querida mãe, esteve Jesus. No seu lugar, esposa ou mãe, ficou Maria, a Virgem Santíssima. E no seu lugar, marido ou pai, esteve ao lado de quem tu amaste aqui na terra, o bom e querido São José, esposo de Maria e pai adotivo de Jesus. Estavam eles, os doentes, ali na UTI ou noutro ambiente, isolados, fisicamente sem a presença de vocês, solitários. Vem então à lembrança o que disse Sérgio Abaldi, escritor e fotógrafo argentino. Para a águia solitária há de existir um único amante, a altura, a altura. Seu ente querido, caríssimo irmão, querida irmã, desejava as coisas do alto. São especialmente para ele, para ela, estas palavras de São Paulo apóstolo na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículos do 1 ao 4. Se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está entronizado à direita de Deus. Cuidai das coisas do alto, não do que é da terra, pois morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele, cheios de glória. Sozinhos, isolados lá na UTI, em que pensavam seus entes queridos? Sem dúvida, pensavam em vocês, seus amados, suas amadas. Mas também, por graça de Deus, pensavam nas coisas do alto. Jesus ressuscitado, também a eles ressuscitou, e eles vivem agora cheios de glória. Essa certeza há de encher o coração de todos nós de uma verdadeira alegria cristã. O cardeal Alfons Maria Stickler, austríaco, faleceu com 97 anos de idade em dezembro de 2007. Ele encerrou assim o seu testamento espiritual: creio, espero, amo. Perdoa a minha fraqueza na fé, na esperança e na caridade, e conduz-me, ó Deus, ao reino do teu amor. Amém. Uma semana depois, em 29 de dezembro de 2007, o L'Osservatore Romano, jornal da Santa Sé, publicou este escrito do Papa Bento XVI. Ao interpretar a invocação da oração do Senhor, Pai Nosso que estás nos céus, Santo Agostinho interroga-se: o que é isto, o céu? E onde está o céu? Segue-se uma resposta surpreendente: que estás nos céus. Isto significa nos santos e nos justos. Temos, é verdade, os céus físicos, os corpos mais elevados do universo, mas são sempre corpos, os quais não podem estar senão num lugar. Na realidade, se acreditasse que o lugar de Deus seria nos céus enquanto as partes mais altas do mundo, então as aves seriam mais felizardas do que nós, porque viveriam mais perto de Deus. Ora, não está escrito: o Senhor está perto de quantos habitam nas alturas ou nas montanhas, mas sim, o Senhor está perto dos contritos de coração. Salmo 34, 33, versículo 19, expressão esta que se refere à humildade. Do mesmo modo que o pecador é chamado terra, por contraposição também o justo pode ser chamado céu. Agora fala Bento XVI. O céu não pertence à geografia do espaço, mas à geografia do coração. E o coração de Deus, na noite santa do Natal, inclinou-se até a estrebaria. A humildade de Deus é o céu. E se formos ao encontro dessa humildade, então tocaremos o céu. Pensamos muitas vezes que o céu é um espaço físico lá em cima, lá no alto. Bom, se o céu fosse um espaço físico, estaríamos perdidos, porque Deus sendo infinito, como é que poderia o céu, o espaço físico lá em cima, conter Deus? Deus está nos céus, Pai Nosso que estás nos céus. Os céus é o nosso coração. Deus está conosco, é o Emmanuel. Não é tudo tão bonito? Não nos é capaz de alegrar tudo isso? Alegria cristã? No número 1024, o Catecismo da Igreja Católica ensina: a vida perfeita com a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. A comunhão de vida e de amor com ela, a Santíssima Trindade, com a Virgem Maria, os anjos e todos os bem-aventurados é denominada o céu. O céu é o fim último e a realização das aspirações mais profundas do homem, o estado de felicidade suprema e definitiva. Diz ainda no número 1025 o nosso catecismo: viver no céu é viver com Cristo. Os eleitos vivem nele. No Apocalipse, capítulo 22, versículo 5, lemos: na glória do céu, os bem-aventurados continuam a cumprir com alegria a vontade de Deus em relação aos outros homens e à criação inteira. Já reinam com Cristo. Com Ele, reinarão pelos séculos dos séculos. Meus irmãos, o céu é logo ali. É logo ali. Agora, vou convidá-los a viver o que para mim constitui um pedacinho do céu aqui na Terra. Uma querida e bela adolescente de uns 13 anos canta e toca o violino. A mãe também canta e tem no colo o seu lindo bebê, calmo, tranquilo. Ao fundo, o som de um piano, é o pai tocando. A família é da Ucrânia, mas vive nos Estados Unidos. Que semblantes doces, serenos, ternos têm a mãe e a filha, e o bebê. E o abraço das duas, mãe e filha, ao fim da música, com um afago no bebê ao mesmo tempo, que delícia de amor, é um pedacinho de céu. Escutemos com elas, Aleluia.
I've heard there was a secret chord that David played and pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing, Hallelujah.
truth, I didn't come to fool you.
And even though it all went wrong, I'll stand before the Lord of Song with nothing on my tongue but hallelujah, 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 hallelujah.
Não esqueçamos, o céu é logo ali. Jesus está nos preparando um lugar. Reza por ti e por mim agora, como rezou e preparou o lugar para os nossos entes queridos que partiram para a casa do Pai. Obrigado, amigos, que acompanharam Palavra Viva. Até quarta-feira que vem, às 17 horas, e no domingo, às 14 horas e 30 minutos, se Deus quiser.
Se abre para escutar, por mais difícil que seja seguir tua palavra, queremos ouvir. Por mais difícil de se praticar tua palavra, queremos guardar.